começou. No Mundo da Bola. Fique com a emoção. No Mundo da Bola.
Carlos Borges!
5 horas e 4 minutos. Está começando para você o programa No Mundo da Bola, o mais tradicional programa esportivo do rádio brasileiro. Hoje, pequenininho, mirim, 20 minutinhos só para você, tá certo? 17 de agosto de 2018, nessa sexta-feira, eu, Ricardo Mazzello e Luiz Ferreira estaremos aqui com você. A Seleção Nacional do Rádio está em campo. Cinco e cinco e tivemos convocação da Seleção Brasileira.
Olha aí, o timaço nacional, Brasil, Brasil, Brasil.
Tite anunciou a lista de convocados da Seleção Brasileira. Para você aqui, a Seleção Brasileira convocada pelo técnico Tite para os dois amistosos contra os Estados Unidos no dia 7 de setembro, lá em New Jersey, e contra El Salvador no dia 11 de setembro, jogo que acontece em Washington, D.C. Goleiros Alisson do Liverpool, da Inglaterra, Hugo, atleta sub-20 do Flamengo, Neto do Valencia da Espanha são os goleiros. Defensores, Alexandro do Juventus da Itália, Dedé do Cruzeiro, Fabinho do Liverpool da Inglaterra, Fagner do Corinthians, Felipe do Porto de Portugal, Felipe Luiz do Atlético Madrid da Espanha, Marquinhos do Paris Saint-Germain da França, Thiago Silva do Paris Saint-Germain também da França, meio campistas Andrés Pereira do Manchester United da Inglaterra, Arthur do Barcelona Espanha, Casemiro do Real Madrid Espanha, Fred do Manchester United, Lucas Paquetá do Flamengo, Felipe Coutinho do Barcelona, Renato Augusto do Beijing Guan da China. Atletas que são atacantes convocados pelo Tite: Douglas Costa do Juventus, Everton do Grêmio, Roberto Firmino do Liverpool, Neymar do Paris Saint-Germain, Pedro do Fluminense e William do Chelsea da Inglaterra. Vem aí para comentar e analisar ele que vem aqui, ó. Ele é o mito da nação, ele inflama a galera.
Ricardo Mazzello.
A opinião do nosso Mazzello, que estará entrando aí de licença até dia 19 de setembro, a partir de hoje. Um abraço, boa.
Obrigado pelo carinho.
Boa ida até os Estados Unidos.
Conheci a netinha.
Para ver a sua netinha lá,
conheci,
tá certo?
Tá chegando ao mundo por volta da dia 6
de setembro. Qual o nome dela mesmo?
Vai ser Alessia.
Alessia.
Isso.
Falando em Alessia, gostou da convocação da Seleção Brasileira do Tite? O que você achou?
Não gostei muito, não. Sabe por quê, Borges? Alguns jogadores... O período de namoro com o Tite, com todo mundo, já terminou. Tite é um baita treinador, é o melhor do Brasil, ok? Mas eu volto a dizer aqui, ele foi o responsável pelo fracasso, na minha opinião, pelo... Não vou falar fracasso, mas pelo melhor desempenho da Seleção Brasileira. Achei que ele sentiu o peso de dirigir o Brasil na Copa do Mundo. É a minha opinião, pode ser que esteja errado, mas ele me passou isso pela televisão, eu via... meio inseguro, se blindando demais o Neymar, mas já passou. Eu não gostei da atuação do Tite como técnico na seleção. Agora, se já passou, alguns jogadores já deram. Se é para renovar, começar uma nova fase, alguns jogadores poderiam já estar fora, que você sabe o potencial. O caso do Thiago Silva, Renato Augusto estava contundido, fez uma má Copa do Mundo, depois melhorou, fez até o gol, quase que o Brasil acabou empatando e tal, sei lá. Mas tem algum jogador, o próprio William
Douglas Costa.
Sabe, eu acho que ele não precisa botar só garotada, não é isso. Ele tem que mesclar alguns jogadores que já são cascudos em seleção, mas não precisa necessariamente ser veteranos, que é o caso do Neymar, inclusive, mas com algumas apostas. Ele fez direitinho botar esse menino do Flamengo aí, que é titular em todas
Lucas
as seleções.
Paquetá.
O Lucas Paquetá é o goleiro também.
Também
o Hugo. Hugo, do Sub-20. Você vai dando o quê? Vai dando rodagem, vai dando... É importante que nem todos são aproveitados, mas só o convívio de alguns jogadores que estão chegando agora, começando a carreira agora em seleção brasileira, ou na seleção brasileira, é bom porque
aconteceu,
vai pegando...
Aconteceu com o Ronaldo Fenômeno em 94, quando foi com 17 anos, não sei qual foi a idade dele, chegou com 17 anos lá nos Estados Unidos, quando o Brasil...
Exatamente, ficou, não entrou, participou, sentiu o grupo, percebeu. Então, mas agora, eu acho que alguns jogadores já poderiam ser evitados de ser convocados, poderiam ser evitados. Então, alguns nomes legais, mas eu acho que o Tite tem que ajustar alguma coisa. Eu não fiquei plenamente satisfeito por essa razão. Jogadores que, na minha opinião, você já sabe o que podem apresentar, o que podem render, e não vai somar nada para trazer mais alguns jogadores não novatos, como Hugo, como Pedro, como Paquetá, mas alguns que mereceriam uma convocação já com alguma estrada.
Deixa eu chamar ele. Ele bate legal.
Luiz Ferreira é nacional.
E eu vou fazer a pergunta para o Luiz Ferreira justamente dessa convocações. O Hugo, pelo menos estão dizendo que vão convocar sempre jogadores da sub-20. Esse jogador, Andres Pereira, jogou...
Eu não conheço, desculpe, eu esqueci de
dizer. A TV Brasil transmitiu o campeonato mundial sub-17, se eu não me engano. Gabriel Jesus e o Andres Pereira, que já era... Jogava no futebol internacional, já estava jogando fora do país, foi convocado e participou daquela seleção brasileira que acabou perdendo na última partida, se não me engano, para a Sérvia. Foi para a Sérvia, né? No jogo final, perdeu para a Sérvia. Nós transmitimos aqui pela isso na TV Brasil. E aí, o que você acha das mudanças? Porque estão dizendo que vão sempre convocar alguém da sub-20 para dar uma renovação. Boa tarde.
Boa tarde para todo mundo que está ouvindo a Rádio Nacional. Borges, olha só, eu tive uma boa impressão e eu vou explicar por quê. Porque desde 2010, eu estava olhando as convocações das seleções nos anos anteriores, sempre você via uma geração passando o bastão para outra. Quando você tem, em 2006, a geração, entra aquela geração de Ronaldo Fenômeno, Ronaldinho, Kaká, Adriano Imperador, você tem uma ruptura. Já começa a ter uma ruptura muito grande. É como aquela coisa, até arrasada, nada preste, vão convocar outros jogadores. Quando o Dunga vai para a África do Sul, acontece a mesma coisa. E desde então você não via uma geração sendo passada pela outra. Quando o Tite resolve manter alguns jogadores, aí claro que vão ser questionados. Eu questiono o William, eu questiono um pouco também o Renato Augusto, apesar de entender a importância que ele tem dentro de time.
O Tite próprio tá querendo... Thiago Silva.
Não, o próprio Thiago Silva. Você tem uma geração que está recebendo outra geração, ó. Bastão agora vai ser de vocês, vamos dividir a responsabilidade. Isso é bacana. O outro detalhe trazido até pelo repórter Rafael Monteiro é que o Edu Gaspar, ele colocou bem no início da coletiva que vão existir convocações visando curto e médio prazo. Curto prazo, o Brasil vai fazer 6 jogos até janeiro em datas FIFA. Então, obviamente, ele vai testar outros jogadores. O que ele deu a entender é: vamos ter outros testes com outros jogadores, são chamados. Inclusive, ele citou o Bruno Henrique, que está jogando uma barbaridade.
É que ele não convocou o Bruno Henrique por causa da questão do Palmeiras.
E isso
ele,
é um outro
ele convocou do Corinthians, do Fluminense, do Flamengo e outro do... Do Cruzeiro.
Exato. Isso vai dar um problema danado depois.
E ninguém do Palmeiras.
Porque dia 12 é o primeiro jogo de Flamengo-Corinthians. E no dia 26 é o segundo jogo que ainda vai ser definido em sorteio.
E tem
o primeiro
detalhe,
lugar, será o segundo.
Numa dessas partidas do Campeonato Brasileiro, o Flamengo joga contra o Internacional. Ah, não vai ter o Paquetá? Tudo bem. Eu não gosto muito de você chegar... Ah, não pode convocar o jogador, mas... Bem ou mal o jogador, mas ela é dessa época, você é dessa época também, Bosch. Que o jogador sonhava ser convocado pela seleção brasileira, sonhava de ficar e vencer uma Copa do Mundo. Ainda hoje é assim. Eu lembro muito bem do vídeo do Pedro Jeromel, e 31 anos, ele se emocionando, fui convocado, vou disputar uma Copa do Mundo. Acabou que ele
entrou. Mas é outra questão, que rapidinho... Claro, claro. A gente vai, tá, depois de um problema de debate... Agora, o Tite, como treinador, como a maioria, como todos eles, reclamava a barbaridade, que a CBF não podia convocar, não sei o que lá, blá, blá, blá. Hoje ele está fazendo a mesma coisa, está do lado de lá, está fazendo a mesma coisa. Tudo que se reclama, quando você muda de lado, não,
porque
muda
o que fica a pulga atrás da orelha é a questão da convocação, por exemplo, de um Hugo, da atleta sub-20, e de repente, daqui a pouco, está vendido. Tá na cara que o Pedro, há muito tempo, já está recebendo propostas, que vai sair o Lucas Paquetá também.
Todas as seleções do mundo funcionam dessa maneira. Eu lembro quando o jogador Lo Celso, um argentino que joga com o Neymar no Paris Saint-Germain, ele foi levado para lá, agora não me recordo o clube em que ele jogava. Ele foi chamado, quem é esse Lo Celso? De repente, pum, Paris Saint-Germain. Quando a gente viu jogar, trata-se de um bom jogador, de um bom volante, de um bom meio-campo argentino, até da nova geração. Isso acontece com todo mundo. Detalhe, Bosch, a gente vai ter no Campeonato Brasileiro, durante essas partidas da Copa do Mundo, a gente vai ter Flamengo Internacional. Os torcedores do Flamengo...
Que é no final de semana, depois
exatamente.
Do dia 7. Lá nos Estados Unidos.
E Flamengo Internacional, lá no Beira-Rio. Você sabe quem o Corinthians encara e não vai ter o Fagner? Enfrenta o Clássico contra o Palmeiras. Então, você pode até chegar e falar que os torcedores do Corinthians têm mais razão em reclamar se é que a gente pode colocar isso, por dois motivos. Um, não vai ter o Fagner, que é um jogador importante no esquema tático do Osmar Loss, e vai pegar o Palmeiras, que não teve nenhum jogador convocado. Então a gente começa a ter essas elucubrações.
Mas o Tite sempre foi ligado ao Corinthians e tal, jamais
falou. Então, deixa... O Felipe.
É, o Tite é um cara correto, um cara só, sério agora, mas também não é um cara infalível, né?
Então... Já pergunta que eu faço para a gente fechar a questão em relação à seleção, a gente passar para os jogos que vão fechar o primeiro turno do Campeonato Brasileiro nesse final de semana, rapidinho, vamos até 17h23, são 17h14. Mas ela, o Vinícius Júnior foi convocado para as seleções de base e o Flamengo. É, não aceitou, não liberou. Será que vai fazer com o Lucas Paquetá a mesma coisa ou não?
Não, agora é data FIFA.
Não pode.
Não pode. Data FIFA, não pode.
Mas o Vinícius Júnior foi convocação para a seleção.
Mas campeonato... eu acho que era para período. Não, era para período de treinamentos. Não era data FIFA.
Não foi para campeonato mundial.
Campeonato mundial tem que liberar.
É obrigatório. Tudo que é oficial da FIFA,
porque
o clube
é tem jeito.
De determinado tempo, você tem um tempo antes, você é pra liberar. Uma semana antes, 10 dias, não sei quanto é agora. Tem que liberar, obrigado.
Tanto que assim, competições, só pra gente encerrar, competições como a Copa América de Futebol Feminino, Campeonato Sul-Americano Sub-17, Sul-Americano Sub-20, são feitos em data FIFA, estão no calendário da FIFA e os clubes são obrigados a liberar.
Valeu, vamos aguardar então, a convocação foi feita aí, agora os jogos contra os Estados Unidos e El Salvador, jogos que acontecem dia 7 de setembro e 11 de setembro. A última rodada acontece, hein, Ricardo Mazella? E o que, que você achou ontem do Botafogo vencendo o seu jogo, passando a fase seguinte da Sul-Americana e vai enfrentar o Galo nesse domingo? Será que a torcida vai? Botafogo e Atlético Mineiro, que você espera desse jogo que o Rui vai narrar, Valdir Luiz estará comentando, o Rafael Monteiro nas reportagens.
Bom, primeiro o Botafogo venceu ontem, primeiro parabenizar a torcida que foi, fez uma festa lindíssima ontem no Nilton Santos, foi
belíssimo,
bem legal.
Mosaico, hein?
Empurrou o time do Botafogo, venceu com autoridade, o time paraguaio é fraco, não interessa, Botafogo ganhou com autoridade, ganhou bem, 2-0, passou, vai pegar o Bahia agora.
Isso.
Vai pegar o Bahia na sequência da Sul-Americana, que é oitavas de final. Depois quartas e, enfim, foi legal. Isso dá um gás para o jogo de domingo? Sim, dá um gás. Só que o público vai ser bem menor, primeiro porque não é um jogo decisivo. Segundo que é mais caro. Então, a tendência é um público bem menor. Mas, de qualquer maneira, o Zé Ricardo já está há 10 dias no comando do Botafogo. Ele começa a ter uma noção. Ele perdeu. O Botafogo não veio bem. Com essa vitória no jogo decisivo de classificação, um jogo de mata-mata, dá um ânimo. E ele começa a entender mais o elenco que tem à sua disposição. Então, eu acredito que a torcida deva comparecer, não em grande número, tem que incentivar, mas vai ser um jogo infinitamente mais difícil para o Botafogo.
Olha, boa notícia que chega agora, nosso repórter Rodrigo Ricardo mandou para mim. O Botafogo acaba de ser julgado no STJD, recebeu uma multa de R$2.000 por conta de arremesso de latas no jogo contra o Santos, enquadrado no artigo 213. O Moisés, lateral esquerdo, denúncia pelo vídeo em lance contra o rubro-negro, ele foi desclassificado para uma advertência e o Aguirre foi absolvido da expulsão contra o Flamengo.
É um absurdo, você estava aqui acompanhando, deu até alguns detalhes em relação ao jogo do Flamengo, nos dois possíveis pênaltis, no Paquetá e outro no jogador Bruno Cortez.
Um do Grêmio, o Cortez e outro foi.
Você estava acompanhando aqui nos estúdios na quarta-feira,
sim.
O Mazella. O detalhe é o seguinte, o Flamengo jogou um objeto, até que você falou.
Ele jogou um copo.
Agora que eu me lembrei. Falou do objeto.
Da lata, né? Foi um copo.
Mundo pedindo no placar eletrônico: não joga objetos para
não prejudicar. Ele não mostrou. Só que mostrou o copo sendo jogado e o árbitro reserva pega o copo, levanta. Você não tem essa visão lá na cabine lá em cima e mostra para a câmera. A câmera mostra para todo o Brasil o copo jogado pela torcida do Flamengo, que era um copo do Flamengo. Ah, alguém do Grêmio pegou e jogou? Não. Naquela posição só tinha rubro-negro ali, porque até um copo é leve, não dá para muito lugar. Eu acho que vai ter uma multa, pelo menos, para o Flamengo.
Dificuldade para enfrentar o Atlético de manhã, domingo, 11 da manhã, lá na Arena da Baixada, sem torcida do Flamengo. É torcida única.
Mas independente de torcida única ou não, vai ser um jogo complicadíssimo. E lembro que, historicamente, o Flamengo não ganha do Atlético do Paraná em Curitiba há mais de 40 anos que o Flamengo não consegue uma vitória. em Curitiba contra o Atlético Paranaense. Contra o Curitiba já ganhou, contra o Colorado já ganhou, o Paraná. Paraná. Já, Colorado, tô ficando velho. Paraná Clube já voltou. Tô chegando à idade do Ronaldo aqui. Tô ficando velho. Aí, cara, não ganha 42 anos. E um detalhe, o Atlético tá uma baba, mas com a mudança de treinador, o time começa a querer reagir. Isso eu acho que vai complicar, é um fator ainda mais para complicar a vida do Flamengo domingo.
O que você acha, Luiz?
É complicado, até porque eu acho que o técnico Maurício Barbieri vai poupar alguns jogadores.
E o Flamengo tem jogo importante meio de semana ou não?
Tem uma rodada intermediária.
Tem uma rodada intermediária no meio da semana que
mas
vem.
Mas do Brasileirão. Então não tem por que poupar.
Vai ver poupar, de repente, aquela análise de desempenho. Ah,
vai pegar o Vitória em casa.
Poupar pra pegar o Atlético e o Vitória, não dá, né? Eu não pouparei ninguém. Não sei se o cabeça tava. Eu cortei o cabeça aí.
Cortou o cabeça, guilhotina no cabeça. É. Mas eu não sei. Eu também não pouparia, até porque o São Paulo vai enfrentar a Chapecoense. A tendência é que o São Paulo vença. E o São Paulo agora foi eliminado da Copa Sul-Americana. É. Só vai ter o Brasileirão.
O São Paulo, Borges, pega a Chapecoense em casa. O Flamengo joga fora. E o Internacional também acho que joga em casa. O Internacional então, não tem um jogo tão fácil. O jogo mais difícil acho que é o Flamengo.
É o Paraná Clube.
Você acha que o São Paulo mantém a liderança?
Eu acho que o São Paulo mantém a liderança. O Paraná, o Internacional passa pelo Paraná em casa. Quer dizer, se o Flamengo bobear, acaba essa rodada em terceiro lugar.
E agora o América Mineiro enfrenta o Fluminense. Eu estarei ao lado do Jorge Ramos, do Mário Silva e do Rodrigo Ricardo nesse jogo. Que acontece nessa...
Joga domingo,
7 da noite.
Isso.
Foi protocolado hoje às 13 horas o requerimento de impeachment do presidente Pedro Abad. Estiveram presentes nessa ocasião os seguintes representantes: Luciano Soares, Cacá Cardoso, Rogério Muquis, Cláudio Bruno, Valcir Borges, Antônio Gonzalez e Edmundo Coelho. O presidente Fernando César Leite recebeu o documento assinado por 77 conselheiros e tem até 48 horas, ou seja, até a terça-feira próxima, para convocar a comissão permanente para assuntos disciplinares para dar início aos trâmites necessários para o impeachment. E aí?
Cara, o Fluminense tá uma bagunça, tá pegando fogo, qualquer coisa explode, tá complicado. Tem que ver se tem... Pelas pessoas que você citou, são pessoas que entendem do Fluminense, conhecem o Fluminense, conhecem o estatuto e são pessoas sérias. Então, alguma coisa de real, de concreto tem. Eu não posso falar que eu não vi qual é a base do pedido do Abad, mas de qualquer maneira, que essa diretoria faz lambança em cima de lambança, é verdade. Agora tem que ver se isso, lambança é uma coisa, irresponsabilidade é outra, e moralidade pior ainda. Então tem que ver em que se encaixa para ver se vai ter sequência ou não.
Agora, depois de uma derrota 3-0, ganha um jogo e classifica para a Sul-Americana. Quem será o Fluminense? Qual será o Fluminense contra o América Mineiro? Luiz
Tomara Ferreira? Que seja o Fluminense que eliminou o defensor, Bosch, que jogou pelo menos direito, não deu mole como deu como contra o Internacional. E uma coisa, pegar o América Mineiro lá é ruim demais. O Coelho é muito forte jogando lá na Arena Independência.
E tá na briga com o Fluminense por pontuação. O Fluminense tem 22, o América tem 21.
21 atrás.
É um confronto direto.
Vamos então aos palpites. Palpites rapidamente aqui em relação ao jogo Atlético Paranaense e Flamengo, hein, Mazzella?
Eu acho que vai dar Atlético Paranaense 1-0.
E aí?
1-1.
Eu também acho um 0-0 nesse placar, nesse resultado aqui. Vamos para o jogo entre São Paulo e Chapecoense.
São Paulo vence 3-0.
Tô com Mazzella, 3-0.
Também acho que dá 4-0 São Paulo. Aí América Mineiro e Fluminense, Mazzella.
Eu acho que vai dar empate esse jogo, 1-1. Eu não acho que o Luiz vai ganhar esse jogo, não. Tomara que eu me engane, mas já tá difícil.
Luiz Ferreira.
Eu vou contrário ao Mazzella, só pra depois jogar na cara dele, mandar mensagem no WhatsApp na segunda-feira. Fluminense 1-0.
Eu acho que
amém.
Acho que vai dar 1-0 também em Fluminense. Agora Botafogo e Atlético Mineiro com a volta de Valdir Luiz, de férias ao lado do Rui Fernando.
Meu Deus.
E aí você, Luiz Ferreira?
3-1 Atlético Mineiro.
Eu acho que dá Atlético 1-0.
Valdir Luiz voltando, é pé frio. Eu acho que dá 2-0 Atlético Mineiro.
Nossa, pé de sorvete.
2-0. Por culpa do Valdir Luiz.
Mazzella, boa aí, descanso dessas férias, logicamente, desse período que você vai ficar fora.
Obrigado pelo carinho.
E aproveitando lá a sua netinha.
Se Deus quiser que a netinha chegue a esse mundo com muita saúde e trazendo felicidade a todos. É isso aí, obrigado.
O sobrenome dela vai ser qual?
Vai ter que ser Mazzella.
Mazzella também?
Mas, no final,
dois L's e tudo.
Usei dois, claro.
Alessia Mazzella.
A mãe não é minha filha, a mãe é minha nora.
Certo.
Meu filho é o Rafael, o Rafa. O Thiago é mais velho, isso. Depois vem o Thiago, depois vem a Valentina. Então, é tudo Mazzella.
Valeu então, Luiz Ferreira, um abraço, Mazzella também. Você vai ficar com a programação da TV Brasil com a Rádio Nacional. Aí teremos os debates, né? O papo com os presidenciáveis para a candidatura de presidente da República no próximo mês de outubro. Valeu! No Mundo da Bola volta na segunda-feira. Show de bola volta no domingo com Botafogo, Atlético Mineiro e América Mineiro e Fluminense.
No Mundo da Bola. Fique com a emoção. No Mundo da Bola.